Olá, o meu nome é Helder Cruz, sejam bem-vindos ao nosso podcast Finanças em Dia.
Money, money. Money, money.
Quero antes de mais agradecer a todos pelas mensagens de apoio e de felicitações. É muito gratificante receber as vossas mensagens e o vosso feedback acerca do que se faz neste espaço. Sempre que tenham sugestões ou opiniões de temas para episódios, não se inibam e enviem através da plataforma de onde estão a ouvir, do nosso site, na nossa página de Facebook ou no Instagram. Para quem está a chegar agora, olá, eu sou o Helder Cruz, muito prazer.
Nice to meet you.
Neste podcast falamos como aprender a poupar, gerir e investir de uma forma simples e descomplicada. Sugiro que subscrevam o nosso podcast na plataforma onde estão a ouvir e que deixem o vosso feedback. E enviem sugestões, quer através do nosso site financasendia.pt, através da nossa página de Facebook ou através do nosso Instagram financas__endia. Então, e o que é que vamos falar hoje? Hoje vamos falar sobre um dos pilares fundamentais das boas práticas das finanças pessoais, Pax em primeiro lugar. Mas então, o que é pagar-se em primeiro lugar? Algumas pessoas já ouviram falar, outras não. De uma forma muito simples, significa poupar logo à cabeça, assim que recebe o ordenado. Ou seja, assim que recebe o ordenado, salário ou qualquer rendimento, põe uma parte desse dinheiro de lado, numa poupança, ou crie uma poupança. E ponha esse dinheiro de lado de uma forma imediata. Quem começar a fazer isto vai conseguir alterar certamente a forma como se relaciona com o dinheiro. Porquê? Porque se esperarmos pelo final do mês para ver se sobra dinheiro e pôr esse dinheiro de parte, o que está provado é que não acontece. Vocês podem chegar a essa conclusão que não acontece. Não acontece porque há sempre um imprevisto, alguma coisa que faz com que não consigamos, alguma despesa fora do nosso orçamento. Até já tínhamos tudo planeado, as contas todas pagas, o orçamento todo organizado, tudo acautelado e puf! Alguma coisa aparece e estraga-nos os planos. Já não conseguimos fazer a poupança. Portanto, quando nós poupamos à cabeça, ou seja, mal recebemos o ordenado, a primeira coisa que devemos fazer, antes mesmo de pagar qualquer tipo de despesa, será colocar uma parte desse dinheiro de parte, pagar-nos em primeiro lugar. Um exemplo disso é o Estado. O Estado faz exatamente isto. Quando recebemos o nosso ordenado ou outros valores que estejam sujeitos a tributação, já vêm líquidos de impostos. O Estado já se pagou a ele mesmo, em primeiro lugar. Portanto, nós estivemos a trabalhar, o Estado recebeu a parte dele e ficamos com o restante. Com o que ficamos, começamos a pagar as nossas despesas e deixámos-nos para o fim. Então, deixámos-nos para o final e se der para no fim de tudo poupar, logo se vê. Se vimos bem as coisas, a verdade é que ao pagar-se em primeiro lugar, está a alterar a forma como nos ensinaram, que é, primeiro pagamos a todos os outros, e depois logo se vê, quando é que conseguimos poupar. Agora, vamos a outra questão. E quanto é que deve poupar? Quanto é que deve pôr de parte? O ideal será poupar o máximo possível. Mas cada um sabe das suas despesas, da sua realidade. O que devemos fazer é retirar uma parte, uma quantia. Mesmo que pareça insignificante. Agora, a recomendação das boas práticas das finanças pessoais é que se consiga poupar pelo menos 10% do rendimento, as nossas receitas. Se for salário, ok. Se forem outras fontes de rendimento, as mesmas enquadram-se nesta lógica. Agora, se não conseguirmos poupar 10% e sim só apenas 5%, também é bom, é um começo. Mas então, porquê 10%? 10% é considerado o valor que normalmente se consegue acomodar sem alterar muito o padrão de vida. Um exemplo. Consideramos uma pessoa que ganha 1.000 euros. De repente tem um aumento de 100 euros. Passa a receber 1.100 euros. Vai com certeza fazer a diferença, mas a pessoa não fica rica. Não é uma alteração de vida enorme. Se virmos o oposto, se de 1.000 euros passarmos para 900 euros, claro que irá fazer uma diferença, como é óbvio. Mas não é um rombo como se fosse um corte de 50% ou um terço do que recebia. Concluindo, os 10% acaba por ser uma parte que, com mais ou menos esforço, tendemos a conseguir acomodar facilmente. No dia-a-dia, para nos ajudar a ver melhor esta nova forma de poupar, vamos utilizar o seguinte exemplo. Vamos imaginar quantas horas é que tem de trabalhar para conseguir esta poupança, os 10%. Então, vamos contabilizar 22 dias úteis por mês, 8 horas de trabalho. E quando fazemos as contas, o número total de horas no mês, quando vamos apurar os 10%, chegamos à conclusão de que é necessário 49 minutos diários, cerca de 18 horas por mês, para atingir os 10%. Resumindo, se trabalharmos pouco mais de 2 dias por mês, conseguimos atingir os 10%. Os restantes 20 são para pagar as nossas despesas. Simplificando, dos 22 dias úteis trabalhados, 20 dias são para pagar as nossas despesas. Os restantes 2 são para a nossa poupança. Agora, se calhar deve estar a pensar, pois, mas eu não consigo, nem o dia de hoje, nem o dia de amanhã, retirar para mim, para a minha poupança, estou a ir todos os dias trabalhar só para pagar aos outros. Ao refletirmos sobre este tema e da forma como vimos acima, começamos a ver de outra forma a nossa relação com o dinheiro. Agora, quando forem analisar a compra de alguma coisa, não olhem só para o valor, mas sim para quantas horas vai ter de trabalhar para conseguir pagar. Aquele computador, aquela televisão, aquele telemóvel. Quando convertemos o dinheiro em tempo, torna-se, de certa forma, um dissuasor de compras não pensadas e de analisarmos outras alternativas. Se conseguimos colocar na prática tudo o que falamos aqui e se considerarmos, por exemplo, que recebe 1.000 euros por mês e consegue poupar 10% por mês, que são 100 euros, no final do ano terá conseguido poupar 1.200 euros. Agora, vamos olhar mais à frente. Se mantiver este nível de poupança com juros compostos, pode conseguir chegar ao final de 35 anos com 204 mil euros. Enquanto se tiver apenas a acumular e não investir, terá 42 mil euros. Iremos no próximo episódio falar o que são juros compostos. Então, e indo de encontro ao título do episódio, como é que pode fazer para pagar-se em primeiro lugar de uma forma automática? Pode começar por programar uma transferência automática para uma conta. Pode ser uma conta que tenhamos disponível para efeito ou uma conta numa corretora. E digo numa conta de uma corretora porque, normalmente, os bancos, um banco tradicional, um banco de retalho, salvo se tiver alguns produtos mais específicos, e neste momento com um ambiente de taxas de juros muito baixas, a oferta de produtos com um risco mais baixo e que dê algum retorno é praticamente nulo. É por esta razão que temos que ir ou para corretoras, ou para bancos de investimento, ou outras instituições especializadas que praticam outro tipo de preços ou comissões se formos investir em algum produto. Por exemplo, se optarem por um produto do Estado, certificados do Tesouro, por exemplo, estamos a falar da dívida do Estado. Pode fazê-lo através do IGCP, Instituto de Gestão de Crédito Público, através do CTT ou através do portal aforro.net. Depois também temos os PPRs, que são os Planos Poupança Reforma, que existem sob a forma de seguro ou sob a forma de fundo de investimento. Podem optar e canalizar os vossos recursos para uma seguradora ou para uma sociedade gestora. Daí ser muito importante saberem os vossos objetivos. Agora, sabendo onde queremos colocar o nosso dinheiro e para onde queremos canalizar a nossa poupança, podemos criar uma transferência automática diretamente para essa corretora ou iniciar uma poupança. Se não sabe, pois é, Helder. Mas ainda não sei bem. Ainda estou a perceber, estou a começar, como é que eu faço? Pois bem, meus amigos, o dinheiro tem que sair da vossa conta habitual, que utiliza para os pagamentos normais. Tem de sair da vista. Pois fica lá, fica misturado e vão arranjar motivos para o gastar. A nossa mente é muito criativa para gastarmos esse dinheiro. Portanto, é muito importante que o dinheiro saia da vossa vista. O ideal será investir logo. Se não investirem logo, o ideal é que o ponham em algum lado. Uma conta sem comissões, por exemplo. Para quem ainda não conhece, existem estas contas em bancos que têm esse tipo de contas sem comissões. Podem utilizá-las para este efeito. Resumindo, automatizam a poupança. Criam logo uma transferência automática para o dinheiro sair da vossa conta habitual. Vamos considerar que definiu os tais 10%. Já sabe para onde canalizar esse valor. Então, dá uma ordem para transferir esse valor de forma automática. Quanto menos intervenção tiver, melhor. Porquê? Porque o ser humano, por norma, foge de tudo que dê muito trabalho. Se tiver que fazer as contas, se tiver que realizar alguma ou algumas ações, a probabilidade de procrastinar é enorme. E depois, claro está, não atingimos os resultados que pretendemos. Os automatismos facilitam a nossa vida e reduzem bastante os nossos vieses. Com a vida agitada que temos, quanto mais automatismos tivermos, quanto mais automático forem as coisas e mais simples, melhor. Exemplo disso são os débitos diretos. Quanto mais automatizarmos o nosso dia-a-dia, as nossas tarefas, mais tempo nos vai libertar para fazer outras coisas. E visto bem as coisas agora, por que não automatizarmos a nossa poupança? Faça como se fosse uma despesa. Temos a renda da casa, a eletricidade, o gás e a poupança. Para quem é trabalhador independente e que nem sempre é o mesmo rendimento todos os meses, pode considerar na mesma este conceito. Isto porque estamos a falar de uma percentagem, 10%. Por isso, estes 10% incidem sobre o seu rendimento. O que se traduz que, se tiver mais rendimento, poupa mais. Se tiver rendimento menor, a poupança também será menor. É proporcional. Também pode usar este método, por exemplo, para o IVA. Isto é para o caso dos trabalhadores independentes. O IVA é um imposto que terá de ser entregue ao Estado. Deste modo, pode usar este mesmo sistema para o valor que recebe de IVA dos seus clientes, numa conta à parte, para no dia, na hora, poder entregar ao Estado e não ter surpresas. É uma dica. Por isso, lembre-se, pague-se em primeiro lugar e de forma automática. Não basta acumular dinheiro, há que também investir. A diferença entre poupar ou ser aforrador é investir. É que ao investir, não deixa que a inflação corroa o seu dinheiro. Assuma o controle do dinheiro e não deixe que o dinheiro controle a si. Se porventura precisar mesmo de ajustar o montante de poupança, ajuste. Não tem de ser rígido, não há problema, mas tente sempre manter a fasquia em cima. Mas também não é de forma a viver em dificuldades, nada disso. Tem de ser saudável. Pois bem, meus amigos, chegamos ao fim de mais episódio. Não se esqueçam de subscrever e deixar o vosso feedback. As vossas dúvidas, caso hajam, as vossas sugestões, são muito importantes para nós, para saberem o que acham, o que gostavam de ver aqui abordado, de modo a partilharmos conhecimento e informação que seja relevante para todos. Espero então por vocês no próximo episódio do nosso podcast Finanças em Dia.